É interessante o que você coloca, porque você vai fazer a ficha de qualquer coisa, até do posto de saúde, o que, que é fundamental, mais do que o teu documento, teu endereço. Você vai fazer um pedido de emprego, o que, que é fundamental? O teu endereço. Então, se essas pessoas que estão ali não têm nenhum endereço para colocar, você vai, como por exemplo, você se oferece para ser jardineiro. Ótimo, você vai entrar dentro da minha casa. Aonde você mora? Eu não tenho um endereço fixo. Então, já aí gera uma desconfiança, inclusive, da própria sociedade. Eu sempre digo e sou, penso isso também, que tem algumas ações, além das casas, da POP, de passagem e tudo mais, que elas são de obrigação do poder público. Por exemplo, qualquer prefeitura, e falo pela prefeitura de Curitiba, inclusive, ela contrata terceirizadas. Então, tem empresas terceirizadas de limpeza, de asfalto, ou de computação, ou, enfim, ela contrata terceirizadas. Não tem nenhum problema legal de colocar, por exemplo, num edital que essas empresas terceirizadas dediquem pelo menos um percentual a pessoas em situação de vulnerabilidade. E aí eu colocaria a população em situação de rua, inclusive a população egressa do sistema carcerário. Porque essas também, muitas vezes, saem do sistema carcerário e vão para as ruas. Porque embora tenham pago a sua pena com a sociedade, aquilo que foi admitido e determinado pelo sistema judiciário, elas saem dali e não encontram também um respaldo da sociedade para se colocar. Isso é uma bola de neve que aumenta, e como você disse, Leonildo, é tratada pela sociedade como um caso de polícia. Eu gostaria de perguntar para todos e todas aonde vocês esperam que essas pessoas morem. Porque realmente não é uma situação de você ainda não tem isso, até isso não tem. Mas não é uma situação de você oferecer água, comida e cobertor. É dignidade, né? É dignidade. Como você disse, pode ter, sei lá, um percentual muito pequeno, que por razões, sabe Deus por quê, por opção de vida, não quer ir para uma casa. Agora, não é a regra. Não é a regra. O normal é as pessoas quererem e terem direito, na verdade, a todas as condições de uma vida digna, não é? E acho que isso se acompanha muito também, né, Gustavo? Porque eu vejo a sociedade se mobilizar em alguns momentos. Por exemplo, nessa pandemia, então, é muito de cesta básica, as pessoas se juntando para fazer pão, para fazer não sei o quê. Acho muito saudável, muito importante esse movimento. Inclusive, o Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora agora está envolvido num desses movimentos diretamente, apoiando. Quando tem o frio, como Curitiba, é uma cidade muito fria, e agora nós estamos falando de pessoas aí expostas a -1, -2 graus na rua, então há uma mobilização e tal, mas é caridade, né, gente? Vamos falar, é uma solidariedade importante, eu incentivo. Acho que a gente realmente tem que se mexer, mas não deixa de ser uma caridade, não uma política pública. O que você me diz sobre isso, Gustavo, que está estudando, fazendo mestrado e tal sobre isso?
Então, tem aquela, eu não sei, não vou conseguir citar certinho como ele fala, né, mas é aquela esmola que é dada, só que a própria esmola, ela já representa toda a violência que o sistema já está causando, né? Porque a pessoa, ela dá uma esmola para ela, essa própria esmola, esse próprio dinheiro já é do sistema que está oprimindo essa pessoa. E e não vai adiantar de nada, né? Que é a famosa falsa generosidade, né? Elas acreditam. E realmente a política pública, né, ela tem uma força de ser contínua, né? Que ela pode, quando ela é trabalhada com a seriedade que deve ser, ela tem a força de ser contínua. Como falando de um lado aqui falando do lado de quem trabalha dentro do equipamento de política pública, por exemplo, que se reflete, como o Leonildo falou, né, dos centros POPs, né, e também de outras casas de acolhimento, que é a questão do ócio, né, que a pessoa simplesmente coloca a pessoa dentro daquela casa, dentro daquela instituição e pronto. Só que a gente tem uma dificuldade também de criar, né, outras estratégias ali para ocupar o tempo dessa pessoa, para com que ela, que ela saia, né, dessa situação, ou que melhore a situação que ela deseja, né? Por exemplo, eu sou cuidador de uma casa que fica a trabalho no período da noite. No período da noite só tem um funcionário que fica na casa, né? E também as pessoas estão mais dormindo nesse período, né? A gente tem que fazer alimentação, às vezes chega alguém de madrugada lá que você tem que oferecer o banho, tal, alimentação, essas coisas. E de dia a gente tem duas pessoas na casa, e fora da casa tem a psicóloga e assistente social em outro lugar, né? E a gente sabe que esses funcionários aí fazem o possível. Eu falo por mim porque esses dias mesmo eu passei 35 dias em Jaraguá do Sul, né, acompanhando um dos nossos moradores que estava com câncer, né? Ele desenvolveu câncer e a gente teve que fazer radioterapia, quimioterapia lá, e precisava de acompanhante. E ele não tinha ninguém, então foi o cuidador. E aí já tem pouco funcionário, e aí foi o único que... E aí dificultou mais o trabalho, assim, pra galera ter que ficar se dividindo. E...
Sorte que ele teve, Gustavo, um cuidador, porque normalmente... Não teria.
Inclusive, essa foi a primeira vez que aconteceu, né? De um dos nossos moradores lá desenvolver o câncer ali e precisar de um acompanhante, né? Nunca tinha acontecido isso aqui. Foi tudo novidade pra gente e um trabalho bem, bem difícil, assim, digamos. E a gente faz o possível, sabe? A gente se entrega mesmo, né? Eu trabalho no período da noite, mas cansei de ir à tarde lá correr atrás de remédio, correr atrás de coisa, assim. A diretora também da casa também faz todo o possível. E a gente sabe que precisa de mais equipamento, precisa de mais serviços, mais programas, né? Programas com objetivos, metas, né? A gente sabe que precisa. Só que a gente sabe também que às vezes nós não podemos abrir, por exemplo, mais concurso público, assim, ou como é que nem você falou, eu tô falando da realidade daqui do meu município, né? Você falou de Curitiba, que tem essa possibilidade, né? E é uma ideia super genial, inclusive, de abrir para essa população fazer parte dos editais, né? Mas se o município aqui, por exemplo, não tem, já paga os 50% da sua folha com o pessoal, ele não pode contratar mais, né? Por conta que vai cair na lei de responsabilidade fiscal, né? Mesmo que a gente queira e brigue, né? Não vamos poder, não podem, né? Não podem. E aí a gente fica preso,
e aí,
né?
Eu digo que, na verdade, gente, para quem está nos ouvindo pelo rádio, talvez estejam achando falta do Leonildo falar mais, mas a internet do Leonildo está caindo, né, Leonildo? Às vezes ele está, às vezes ele não está, então vocês não estranhem, às vezes eu não chamo o Leonildo, mas é por essa razão. Mas eu queria fazer um comentário. Você falou sobre aquele dinheiro que se dá na rua, que vem do próprio sistema. Eu atribuo muito a culpa cristã, em termos, é a culpa, porque você sabe aquela frase, você dá e Deus te dará em dobro, quer dizer, não é só uma culpa cristã no sentido de Jesus Cristo, mas essa coisa da caridade mesmo, você faz a caridade e receberá em dobro. Então é uma coisa meio também que está na mente das pessoas e que, enfim, não deixa aí de ser. Mas o que eu coloco, a gente estava falando, Leonildo, é da população em situação de rua ser aproveitada pelos governos. Veja, não significa incorporá-lo, pelo menos não a princípio, como funcionário público, mas sim com, eu não sei se a União está, se tem terceirizadas, mas em Curitiba e nas cidades maiores, onde o problema também é maior, a gravidade é maior, essas cidades todas têm gente. Se não tem pela cidade, pelo município, tem pelo estado. Quer dizer, é perfeitamente possível empregá-los. E nós tivemos uma atuação, e aí eu quero parabenizar e lembrar da Marisa Sted, da Ana Célia, do Roberto, que na época que deixei a Secretaria de Trabalho em Curitiba, se desenvolvia um trabalho específico, inclusive relacionado à arte e cultura. Porque são talentos, a gente não pode esquecer também, quem está em situação de rua não tem talento, tem talento. Gente que desenhava, pintava, escrevia, e, enfim, são todos motivadores para essas pessoas voltarem a ter o seu espaço na sociedade, enfim. Eu queria ver aqui que a Dione está participando, a Luciana, Luciane Silva, o Aladim, a Jaqueline Mirello, a Zunira Pinotti, o Maurício de Souza, muita gente nos acompanhando. E eu queria falar nisso, Leonildo, como é a oportunidade, como é que se deveria fazer, como política pública, oferecer essa oportunidade para as pessoas saírem dessa situação e passarem por uma situação um pouco melhor, de condições um pouco melhor. Como é que o governo deveria atuar?
Então, Miriam, a gente foi para alguns países, né? A gente foi para Inglaterra, para a França, o pessoal nosso também foi para Madrid. Vamos ver essa política que reduziu 68, 70% da população em situação de rua, Portugal, chamado Hauser Front, né? Chile, Uruguai, já está como implementando com política pública mesmo, né? Eu nunca vou pedir para acabar com o segmento do albergue, eu nunca corto de lugar, né? Eu vejo a assistência social dessa área também, né? Mas eu vou colocar um pouco de interrogação, né? Até porque as pessoas continuam as mesmas, né? Nesses espaços. Mas a gente foi buscar, né? E aí a gente hoje tem o Instituto Nacional de Direitos Humanos para a Proteção de Corpo Nacional, mas já serve aqui em Curitiba. Né? Nós temos aí o Tomás, o mestrado, o doutorado, né? Estudando isso. E trouxe para o Brasil, fizemos aí vários eventos, vários seminários, né? E entendemos que a primeira política que tem que ter para a população em situação de rua é moradia. Né? Lá fora, tem país reduzido 100%. Né? Ah, mas é primeiro mundo, mas o Chile não é primeiro mundo, né? O Uruguai não é primeiro mundo. Né? Está implementando, por que não o Brasil não implementar isso? E começamos com esse projeto piloto, né? Conseguimos agora.
O Leonildo está realmente cortando e eu queria pedir para quem está na produção colocar aqui para nós que a associação dele tem uma cartilha, né? Tá caindo, Leonildo, várias vezes aqui. Eu só queria, porque a Mariane vai fazer aquele papel ruim que ela faz. Mas antes de tudo, eu queria, nas suas considerações finais, que você falasse um pouquinho da cartilha do MNPR. Mariane, faça o papel.
De encerrar a conversa, porque o nosso tempo está chegando ao final, mas eu quero muito agradecer a participação do Leonildo e do Gustavo, já passar a palavra para vocês para as considerações finais. O Leonildo está com um pouquinho de dificuldade no áudio, vamos ver se a gente consegue falar com ele. Leonildo, obrigada por hoje, suas considerações finais.
Vamos começar pelo Gustavo.
Leonildo, Gustavo, você então, suas considerações finais, obrigada pela sua participação.
Ah, de nada, eu que agradeço aí vocês por convite aí, foi bem legal participar. E eu só queria terminar aqui falando que a política pública, assim, para funcionar, ela funciona com servidores públicos, né? E se a gente não puder capacitar eles e contratar mais pessoas, a gente dificilmente vai fazer com que essa política funcione com uma maneira correta, né? Que a gente espera, né? E eu tô aqui, né, passei no serviço público e tô aqui para melhorar esse equipamento aí que eu tô fazendo parte da melhor maneira que eu posso. Beleza? Muito obrigado.
Obrigada a você, Gustavo. O seu trabalho, mas o trabalho de cada uma das pessoas envolvidas diretamente nos centros de acolhimento, nas casas de passagem, é fundamental para cada um dos moradores, para cada uma das pessoas que passa por você diariamente. Te agradeço por isso e siga firme aí na sua luta e volte sempre também quando tiver novidades e queira compartilhar com a gente. Leonildo, meu, será que você consegue se despedir dos nossos...
Em primeiro lugar, tenho certeza, agradecer, né, pelo espaço, trazer um pouco de nós e dessa conjuntura aí, desse momento, né, de pandemia, né, e a gente sabe, pandemia é luxo para a população de rua, mas o que está matando é o frio, né. Nós estamos numa campanha aí de acolher, nesse momento, 1000 cobertores aqui em Curitiba, né, para entregar para a população em situação de rua, porque infelizmente, né, a FAES fala de 2.800 pessoas, mas a Secretaria de Saúde, né, tem 4.500 vacinas, né, reconhecendo que tem 4.500 pessoas, e sabemos que é muito mais do que isso, né. Se você está ouvindo, né, e está aqui, poder contribuir aí com um travesseiro, sei lá, uma blusa, né, aquela blusa velha nossa, né, que está em casa, salva vidas, né? Aquele cobertor que a gente não usa mais em casa está salvando a vida, né? A gente, o Movimento Nacional de Luta por políticas públicas intersetoriais, né? Moradia primeiro, trabalho, educação, saúde, mas nesse momento, né, que infelizmente só em São Paulo, hoje eu ainda não sei, infelizmente, mas foi 7 companheiros. Semana passada para cá, 12 pessoas entrou em óbito em São Paulo, né? O movimento aqui em Curitiba, em Londrina, né, junto com a sociedade, estamos indo para a rua, né? Estamos levando um café mesmo, um leite, né, e uns cobertores, porque a gente sabe que a FAES não tem vaga para todo mundo, né? E nem todo mundo que está na rua também quer ir na FAES, porque não gosta de ser mal atendido, né? Mal acolhido, né? Imagina você voltar para tua casa e você ter alguém lá na porta lá dizendo que você primeiro vão cheirar para ver se você bebeu, né? Segundo, você não vai poder fumar, né? Terceiro, como te trata lá. Por isso que muitas vezes as pessoas preferem morrer no frio, infelizmente, né, do que ir para um espaço desse. Por isso que a bandeira, mira, do movimento hoje, né, e trazer bem rápido, né, nós somos a única cidade que começou esse projeto modelo, né, hoje conseguimos uma emenda, né, da deputada aí, federal, para continuar a ampliar essa política aqui, e a gente está correndo atrás de dinheiro lá em cima para vir, para a gente ampliar essa política de moradia. Mas hoje o Brasil, os municípios, quais são os municípios grandes, né, já estão procurando nós para implementar uma moradia primeiro, né, que é digno, é a chave do sujeito entrar. Não é ele ser dono, mas ele tem uma chave, ele pode entrar na casa dele. Lá ele vai ter um comprovante de endereço, onde que ele vai poder fazer o seu vestibular, voltar a estudar, acessar a saúde, né, acessar um trabalho, né. Ninguém vai falar mais, né, mas você é da FAES, eu não vou te dar emprego. É isso que a gente quer como Movimento Nacional da População de Rua. Gente, desculpa aí pela internet, entendeu? Mas, mais uma vez, obrigado pela oportunidade e pelo espaço.
Obrigada a você pela informação, foi um prazer ouvi-lo. Miriam Gonçalves, obrigada a você. E ao Instituto Meteorológico da Governadora, rapidinho, suas considerações.
A gente não termine, o programa termina. Eu queria mandar um abraço para Tânia Mirar, que também parabeniza o Gustavo. Um dia eu vou contar para vocês uma experiência que eu presenciei em Cuba, muito interessante. Não tivemos tempo para hoje, mas a gente volta na terça-feira. Gustavo, Leonildo, muitíssimo obrigado, parabéns pela luta de vocês. O Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, quem quiser acompanhar nas nossas redes, também está fazendo aí uma campanha. E deixo um abraço para todo mundo. Beijo, mais
velho. Agradeço a companhia e a audiência de cada um de vocês. E se vocês quiserem mais informações, acessem cultura930.br e declatra.com.br nas redes sociais, @cultura930@idclatra. Um abraço a todos, se cuidem, quem puder, fique em casa, use máscara e vacina-se. Um abraço a todos, até a próxima edição. Tchau, tchau.